do Conselho Nacional de Justiça para a inclusão de documentos falsos.
Como o tempo de prisão ultrapassa o limite permitido de faltas, ela também foi condenada à perda do mandato. Presa na Itália, ela aguarda o julgamento do pedido de extradição para o Brasil.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. Fique agora com as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União lançou o concurso Rolê Cidadão, que vai premiar estudantes universitários que produzirem vídeos sobre controle social no TikTok. Podem participar jovens a partir de 18 anos, matriculados em cursos de graduação de instituições públicas ou privadas. Para concorrer, é preciso que o estudante poste um vídeo no perfil pessoal do TikTok, marque o arroba TCU_oficial, use a hashtag ControleSocialTCU e preencha o formulário de inscrição disponível no site do tribunal. O vídeo deve ter entre 30 segundos e 1 minuto e meio. O prazo para participar vai até 18 de janeiro. O primeiro colocado vai receber R$10 mil, certificado de participação e ainda vai poder conhecer a sede do TCU em Brasília, com tudo pago. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite. Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYM 680. VIP Rádio e Televisão Limitada. 90.9 MHz em frequência modulada. No aplicativo Bandplay e pela internet radiobandeirantes.com.br. Ouvida em todos os lugares do mundo. Na Rádio Bandeirantes com a Band News TV. Band News, edição da noite.
Conselho Nacional de Justiça e também por perseguição armada a um apoiador do presidente Lula nas eleições de 2022.
A renúncia da deputada Carla Zambelli tem um objetivo claro, estratégia jurídica, para reforçar sua defesa na Itália contra a sua extradição ao Brasil, bem como a sua soltura imediata naquele país.
O mandato de Zambelli passou por reviravoltas nos últimos dias. Na quinta-feira, uma votação na Câmara rejeitou a cassação. Na sexta, o Supremo confirmou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a perda de mandato. Ontem, Zambelli renunciou ao mandato. Em seguida, o suplente Adilson Barroso tomou posse. Este professor de Direito Constitucional afirma que a renúncia não livra a deputada da perda de direitos políticos.
Condenação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal por crimes, dentre os quais o de invasão do sistema de informática do Conselho Nacional de Justiça, isso já determina per se que os direitos políticos fiquem, portanto, suspensos.
Agora, governistas cobram uma decisão sobre a perda do mandato de Alexandre Ramagem. O deputado do PL também já foi condenado a 16 anos de prisão no processo por tentativa de golpe. O Supremo já declarou o trânsito em julgado, quando não cabem mais recursos. O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse na semana passada que pautaria a cassação do deputado nesta semana. O PL, partido do Ramagem, articula o adiamento dessa votação e negocia uma renúncia caso o parlamentar consiga asilo fora do país. Ramagem fugiu para os Estados Unidos em setembro. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes mandou o Ministério da Justiça formalizar o pedido de extradição do deputado. A Polícia Federal prendeu em Manaus o empresário Celso Rodrigo de Melo, acusado de ter ajudado Ramagem a fugir. Segundo a PF, o deputado saiu do Brasil por Roraima até a capital da Guiana, Georgetown. De lá, embarcou para os Estados Unidos com um passaporte diplomático. A PF afirmou que vai cancelar o documento.
A gente volta a falar da expectativa para a votação do PL da dosimetria, que deve ir a voto quarta-feira no Senado. O cientista político Fernando Schiller falou aqui na Band News sobre o projeto e se existe algum obstáculo para a conclusão do debate.
Olha, tem muitos obstáculos, né? Se a anistia era muito difícil passar, então o Congresso optou por essa versão moderada, né? Aqui vamos fazer só uma observação, acho que importante, né? Eu até escrevi um artigo sobre isso no fim de semana, é um tipo de jeitinho brasileiro, né? Em vez do Congresso, eu não estou entrando no mérito se o Congresso deveria ou não fazer isso, estou dizendo, se há um desejo, uma maioria, né, pró-anistia, uma meia-anistia, uma anistia branda, porque houve exageros, porque houve desvios do processo legal, etc., uma série de problemas lá no julgamento, o que o Congresso deveria fazer é explicitar isso, tratar isso com a clareza devida e direto ao ponto, não é? E oferecer lá ou uma anistia, ou uma meia-anistia, alguma coisa nesta direção. O que o Congresso está fazendo? O que a Câmara fez? Criou um projeto que altera o Código Penal, né, aqueles artigos que foram introduzidos na Lei de Defesa da Democracia, 4 anos atrás, e altera a Lei de Execuções Penais. Né, e aí complica tudo, porque aí começa a haver uma espécie de transbordamento. Aquilo que era para ser apenas um benefício para essas pessoas do 8 de janeiro, né, e os tais investigados, julgados, condenados na trama golpista, que eu boto entre aspas, extravasa para outros criminosos. Né? Quando você faz, você diminui, você melhora as condições de progressão, enfim, uma série de detalhes. O relator no Senado, o senador Espiridião Amin, já disse que isso vai ser mudado no Senado. Né? O senador Alessandro Vieira já se colocou dizendo que vai ter um relatório paralelo, o senador Otto Alencar disse que não é possível desse jeito, que vai ter uma modificação, a discussão vai para a CCJ. Enfim, isso não vai terminar como terminou lá uma série de outros projetos, a própria redução do imposto de renda, etc., onde o Senado simplesmente referenda o que a Câmara fez. Né? Isso vai ser alterado no Senado, vai voltar para a Câmara dos Deputados, e aí a gente já entra no clima de recesso parlamentar. Eu desconfio que esse tema vai acabar ficando na Câmara para depois do recesso, né? Porque nós estamos aí no dia 15, né? Falta muito pouco tempo para o recesso. O Senado vai se dedicar a isso essa semana. Não acho que delibere isso essa semana. Então, acabou o ano, né? Vai acabar o ano.
A gente fala agora sobre economia e os números do mercado financeiro desta segunda-feira. O Ibovespa encerrou o dia em alta de 1,07% aos 162.481 pontos. O dólar também fechou com leve alta de 0,16%, foi a R$ 5,42. Uma boa notícia agora vinda do nosso agronegócio. O Brasil abriu mais de 500 mercados internacionais para produtos agropecuários entre 2023 e 2025. E isso resultou em US$ 3,4 bilhões em exportações. O presidente Lula esteve nesta segunda-feira na inauguração da sede da Apex Brasil, que é a agência que realiza a promoção comercial do país no exterior. Durante sua fala, o presidente afirmou que o trabalho coletivo do governo e a qualidade da produção nacional são os responsáveis pela abertura desses mais de 500 mercados em 80 países para os produtos brasileiros. De acordo com estimativas do próprio governo, os novos mercados têm potencial de exportação de mais de US$ 37 bilhões por ano. Os destaques são carne, algodão, frutas e pescados. Segundo o vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, que também esteve presente no evento, o Brasil deve bater recorde de exportação esse ano, fechando em US$ 345 bilhões em exportações. E o índice de atividade econômica do Banco Central recuou mais uma vez em outubro, de acordo com dados divulgados nesta segunda. Conhecido também como a prévia do PIB, o indicador encolheu 0,2% no período, em virtude de resultados mais fracos nos serviços e na indústria. A projeção do mercado, no entanto, era de uma alta de 0,1%. A prévia do Produto Interno Bruto foi a 2,40% no ano, enquanto passou a um ganho de 2,5% no acumulado de 12 meses. O indicador de indústria caiu 0,7%, seguido de impostos e serviços, que recuaram 0,4% e 0,2%, respectivamente. Já o IBCBR da agropecuária teve alta de 3,1%. Na edição anterior de setembro, a prévia do PIB tinha registrado queda de 0,2% na comparação mensal. Sobre esses números, converso agora ao vivo com o Roberto Padovani, que é economista-chefe do Banco BV. Obrigado, Padovani, pela presença aqui com a gente e boa noite.
Oi, obrigado pelo convite.
O que é que explica, Padovani, esse freio, essa retração da economia brasileira?
Bom, a história principal tem a ver com a taxa de juros. A gente tem os níveis mais elevados em 20 anos. Isso, obviamente, encarece as vendas que são financiadas, né? Carece o custo do crédito e afeta setores importantes. Então, ainda que você tenha setor exportador indo bem, mercado de trabalho aquecido, gasto público em alta, a parte da economia se ressente desse aperto monetário. Então, a desaceleração que a gente vem assistindo ao longo do ano se deve a esse esforço do Banco Central de tornar o crescimento mais compatível com a estrutura econômica do país.
Então, se os juros foram mantidos agora pelo Banco Central, é de se imaginar que também esse movimento de retração, de freio da economia continue, Padovani, é isso?
Eu acho que é essa história, né? Você começa um setor mostrar um crescimento mais baixo, isso acaba afetando a dinâmica do mercado de trabalho, portanto, as condições de renda, não só as condições de crédito, pior, mas também as de renda. Isso, por sua vez, gera mais impactos no consumo e não por outro motivo. A expectativa da maior parte dos analistas econômicos é que a gente tenha um crescimento econômico em 2026 ainda num ritmo mais baixo do que a gente vai ver esse ano. Expectativa nossa no banco é que esse ano você cresça alguma coisa como 2,3% e no ano que vem 1,5%. Portanto, a economia cresce, mas num ritmo mais moderado. E quem faz essa desaceleração acontecer é justamente o Banco Central, mantendo juros muito elevados.
Então, a tarefa do governo seria justamente o corte de gastos, é isso, Padovani, o ajuste fiscal, para que aí possibilitasse ao Banco Central reduzir os juros e a economia voltasse a crescer. Seria esse o caminho, então, o dever de casa do governo é esse ajuste nas contas?
Eu acho que o grande desafio hoje é tornar o crescimento econômico mais compatível com a capacidade do país. Não adianta a gente querer crescer se falta energia, infraestrutura, mão de obra, isso acaba gerando pressão de custos, aumento da inflação, desequilíbrio nas contas externas. Então, a tarefa nesse momento é desacelerar a atividade econômica. Como o governo não vem dando sinais que pretende controlar o gasto público e contribuir para esse objetivo, sobra para o Banco Central fazer todo o serviço. Então, o que a gente tem visto é um aperto monetário crescente. Não por outro motivo, a taxa está em seu nível mais alto em 20 anos, justamente porque tem que compensar não só o setor exportador, mercado de trabalho aquecido, mas o gasto público que age na direção contrária. Então, o fato de você ter uma taxa de juros tão elevada é explicada fundamentalmente porque a gente teve uma expansão fiscal muito elevada em 2023 e isso gerou impactos defasados sobre a atividade econômica.
E olhando os setores, Padovani, é muito interessante mais uma vez olhar o peso que representa a agropecuária no nosso PIB, na nossa economia, né? Apesar desse resultado negativo, Brasil como um todo caindo 0,2%, mas o agronegócio teve crescimento, alta de 3,1%. Ou seja, imagine o que seria da economia brasileira sem esse motor, sem essa potência que é o nosso agronegócio, né, Padovani?
Exatamente. O agro ele é muito importante porque ele está em vários mercados globais, tem uma produtividade que é referência no Brasil e no exterior, mas além disso, a gente teve produção recorde esse ano. A safra de grãos foi a mais alta da história e, obviamente, isso acaba gerando impactos em toda a economia. Então, você tem toda a razão que não fosse o agronegócio, a gente teria um desempenho econômico muito mais medíocre.
E aí o desafio é justamente levar isso para outros setores, né, Padovani? Quais são as frentes que o Brasil deveria investir? É fortalecer a indústria? A indústria, aliás, um dos setores mais castigados, né, com essa taxa de juros de 15% ao ano? Ou então tecnologia? Enfim, por onde o Brasil deveria avançar para tentar diversificar suas atividades para reduzir essa dependência do agronegócio?
Eu acho que são dois caminhos. O de curto prazo é o governo controlar suas contas e abrir espaço para redução de taxa de juros. Quando você derruba a taxa de juros, você acaba incentivando investimentos e, portanto, em aumento da capacidade do país crescer a médio prazo. Olhando mais para um horizonte um pouco mais longo, a médio e longo prazo, o que a gente tem que aumentar a produtividade da economia, e a gente tem hoje, isso é quase um consenso, um gargalo muito grande em infraestrutura e qualificação da mão de obra. Então, educação e infraestrutura são temas chaves para que a médio prazo o país possa crescer mais. Mas a gente começando essa história com uma administração das contas públicas um pouco mais correta, isso já ajudaria o país a retomar o crescimento.
Essa queda do dólar, Padovani, ela tem ajudado de alguma forma o Brasil? O país tem conseguido se beneficiar disso? A gente estava até mostrando aqui o valor de fechamento de hoje, 5,42, já teve até um pouco mais baixo que isso, mas está muito atrelado ao cenário externo, né? Não parece ser resultado de uma virtude brasileira, digamos assim, está muito atrelado ao que está acontecendo no exterior, mas de toda forma, o Brasil está se beneficiando desse movimento da moeda americana, Padovani?
Sim, claramente está, o efeito é positivo. E essa talvez tenha sido a grande história de 2025, com o enfraquecimento do dólar nos mercados internacionais, e o dólar também caiu no mercado brasileiro. Quando ele reduz o seu nível, ele também reduz a pressão de custos das empresas, que, portanto, elas repassam menos esses custos e a inflação tende a cair. Então, o que a gente tem assistido é um desempenho favorável na inflação no Brasil, em grande medida porque você teve uma combinação de queda do dólar, recuo dos preços de matérias-primas nos mercados internacionais e o Banco Central atuando. Mas certamente o dólar ele teve um papel muito importante para reduzir a inflação, e toda vez que você reduz a inflação, você está preservando o consumo da população, principalmente da população mais pobre. Então a queda do dólar está associada à manutenção de condições favoráveis de renda e, portanto, isso acaba sustentando o crescimento.
Muito bem, a avaliação do Roberto Padovani, que é economista-chefe do Banco BV. Obrigado, Padovani, mais uma vez pela presença aqui com a gente e boa noite, ótima semana por aí.
Oi, obrigado pelo convite novamente.
Imagina, um abraço. Outra informação agora, olha só, funcionários da Petrobras entraram em greve contra o acordo coletivo proposto para a categoria. Parte dos petroleiros paralisaram os serviços em refinarias, terminais e plataformas. Eles também pedem a redução na contratação de empregados terceirizados. A Petrobras disse que adotou medidas para que não haja impacto na produção e que o abastecimento ao mercado está garantido. Agora um caso que aconteceu no litoral do Ceará. Vítima de sequestro, um homem com os braços amarrados e a boca amordaçada pulou de um carro em movimento para escapar dos bandidos. A polícia conseguiu prender um dos criminosos e libertou duas vítimas que estavam num cativeiro. Foi na cidade de Aracati. Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em um acidente no Rio Grande do Sul. A colisão foi entre um carro e um caminhão. A imagem é forte. Olha só. O carro faz zigue-zague na estrada. O motorista invade a pista contrária e desvia de alguns veículos, mas acaba batendo de frente no caminhão. Ele não resistiu aos ferimentos. Os ocupantes do caminhão, dois ocupantes, foram socorridos. Esse acidente aconteceu perto da cidade de Taquara, interior gaúcho. Que a polícia dos Estados Unidos prendeu o filho do ator e diretor Rob Reiner e a mulher dele. E o casal foi encontrado morto em casa com marcas de esfaqueamento no corpo. As autoridades não confirmam oficialmente a ligação entre a detenção e as mortes, mas a revista americana People já havia dito que Nick Reiner era o principal suspeito. Os investigadores revelaram que tratam o caso como homicídio, mas evitaram dar detalhes. O jornal Los Angeles Times conversou com fontes próximas aos agentes e descobriu que não havia sinais de arrombamento na residência. Um familiar das vítimas prestou depoimento. Rob Reiner tinha uma carreira de 5 décadas em Hollywood. Integrou recentemente o elenco da série The Bear. Rob ficou conhecido por dirigir filmes recheados de bom humor e sensibilidade, como Harry e Sally, feitos um para o outro, e Antes de Partir. Já a esposa, Michelle Singer, era fotógrafa. Eles estavam casados há quase 40 anos. O Brasil deve lançar na quarta-feira o primeiro foguete comercial a partir da base aérea de Alcântara, no Maranhão. O foguete sul-coreano simboliza a entrada do Brasil no mercado global de lançamentos espaciais.
Um feito inédito para o Brasil. Lançar o foguete comercial sul-coreano Rambit Nano da startup InnoSpace, da base de Alcântara, no Maranhão, será histórico, um marco científico e tecnológico.
Pode inserir pela primeira vez o país no mercado comercial de lançamento de satélites. Muito bem localizado, ali em Alcântara, é muito pertinho da linha do Equador. E quanto mais perto você tem um centro de lançamentos da linha do Equador, mais economia de combustível você propicia para os foguetes.
E tem muita gente envolvida nesse projeto. São mais de 400 profissionais brasileiros e outros 60 sul-coreanos. Os testes no foguete entraram na fase final. Do solo até entrar em órbita, ele vai levar apenas 3 minutos e deve ficar no espaço entre 3 e 5 anos. Serão transportados 5 satélites e 3 dispositivos com experimentos tecnológicos, tudo para auxiliar nas pesquisas, estudos e testes em órbita, inclusive projetos de inteligência artificial e dados ambientais.
As pessoas utilizam tecnologias como GPS, achar o melhor lugar no trânsito e tudo mais. Isso tudo é feito com tecnologia espacial, né? Isso está muito presente no dia a dia, tão presente que as pessoas até esquecem de como isso afeta, né, a vida delas.
Um satélite da Universidade Federal do Maranhão vai receber informações sobre as queimadas no estado. A gente continua essa reportagem com a Ingrid Souza, que acompanha os preparativos direto da base de Alcântara.
O foguete tem 21 metros de altura, o que equivale a um prédio de 7 andares e pesa 20 toneladas. Deve atingir 30 mil quilômetros por hora durante o lançamento, 30 vezes mais veloz do que um avião comercial. A última tentativa de lançar um foguete por aqui se transformou no maior desastre espacial brasileiro. Foi em 2003, quando uma explosão dias antes do lançamento matou 21 técnicos e engenheiros. Desta vez, mesmo antes de vir ao Brasil, houve uma série de ajustes para que a missão espacial seja bem sucedida nesta quarta-feira. Mas se alguma falha for detectada ou se o tempo não ajudar, o lançamento será adiado em alguns dias.
Para que a gente possa mostrar primeiramente ao Brasil que a gente é capaz. E uma coisa importante que tem que ser dita é que essa operação foi sob coordenação do Comando Aeronáutico da Força Aérea Brasileira com a Agência Espacial Brasileira, que permitiu assim que a gente chegasse junto à InnoSpace a essa fase que estamos hoje.
Agora o esporte, Corinthians e Vasco vão decidir a Copa do Brasil. Heróis e vilões selaram o destino das equipes nas duas semifinais.
Já imaginou se os jogadores fossem vilões do cinema?
Nossa, você é muito feio.
O Gabigol, por exemplo, no nome promessa de bola na rede, mas na hora H...
Não vai doer quase...
Ah, mas doeu e muito. O Cruzeiro, que havia perdido o jogo de ida para o Corinthians em Belo Horizonte por 1-0, chegou a abrir 2 de diferença em São Paulo. O Timão descontou e a decisão foi para os pênaltis. Logo de cara, Cássio, que tantas vezes foi herói corintiano, pegou a cobrança de Yuri Alberto. Mas aí outro protagonista entrou em ação. Hugo Souza defendeu 2 penalidades. Timão classificado, com uma trama digna de filme. Já Gabigol, que no começo do ano era a esperança cruzeirense, teve a pintura no muro do CT vandalizada. A imagem acabou sendo apagada. O adversário na final será o Vasco. Gol contra de Paulo Henrique deixou o placar agregado do confronto com o Fluminense empatado por 2-2. Na disputa de pênaltis, brilhou o herói vascaíno Léo Jardim, que defendeu 2 cobranças. O primeiro jogo da final é quarta na casa corintiana e a volta é domingo no Maracanã.
Depois do intervalo, outras informações. Band News TV, na velocidade da notícia. Até já.
Rede Bandeirantes de Rádio. Quando você se depara com o histórico, é fácil verificar quem é quem. Somos a Rádio Bandeirantes. Temos quase 9 décadas traduzindo fatos em conteúdo. Onde você estiver, pelas ondas do rádio, pelos cabos, fibras e Wi-Fi que chegam nos seus equipamentos digitais. O que é relevante para você é nossa prioridade. Rádio Bandeirantes. Informa, debate, analisa. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
No Disney Plus, a NBA ganha outra dimensão. As novas estrelas.
Ei, como ele é bom. Como ele é habilidoso.
Os astros.
Matheus Stephen Curry.
E o astro rei.
LeBron!
A atmosfera é de outro planeta. NBA é nosso universo. Jogos exclusivos. Segunda, quarta e sábado. Ao vivo, no Disney Plus.
Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil.
E aí, senhor Valdir, como andam os negócios?
Ótimo, dona Romilda. Desde que eu comecei a transportar com a Braspress, as entregas ficaram muito mais fáceis.
Que ótimo. Eu também trabalho com a Braspress. Cliente satisfeito é garantia de venda certa, né?
Exatamente. A Braspress está em todo o Brasil e tem um prazo de entrega que impressiona. Afinal de contas, são mais de 3 mil caminhões e 2 aviões Boeing só para transportar encomendas.
Sem falar no rastreamento online, no gerenciamento de risco e tecnologia. Dá confiança tanto para a gente quanto para o cliente, né?
É verdade, dona Romilda. Com a Braspress, a gente só se preocupa em vender.
Em São Paulo, ligue 2188-9000. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado por dentro das novidades e, claro, interagindo, participando da nossa programação. Nos vemos por lá. Rádio Bandeirantes. Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião e prestação de serviço, ficamos à frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado.
O seu.
E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia.
O seu bolso.
A sua vida. Para questionar autoridades.
Reivindicar respostas.
Cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes.
Já estamos por aqui, de volta ao vivo na Band News TV e Rádio Bandeirantes. Essa é a edição da noite. Seguimos juntos por aqui, trazendo as notícias desta segunda-feira. E o projeto de redução de penas que pode beneficiar o ex-presidente Bolsonaro enfrenta uma forte reação no Senado. O presidente da comissão que vai avaliar a proposta diz que o projeto pode beneficiar condenados por outros crimes graves, como corrupção e lavagem de dinheiro, e que, do jeito que está, ele não passa.
A bola e a pressão estão com o presidente do Senado. Depois da aprovação relâmpago pela Câmara na semana passada, Davi Alcolumbre colocou o projeto para votação na próxima quarta-feira, apesar das resistências. Governistas dizem que a proposta para diminuir as penas dos condenados do 8 de janeiro acaba beneficiando também bandidos envolvidos com facções. É a opinião do presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Otto Alencar afirma que o texto favorece condenados por crimes praticados dentro de um mesmo contexto. Situação comum em casos de corrupção, lavagem de dinheiro, crimes tributários e até mesmo sexuais.
Passa boiada, passa todo mundo que está apenado aí, que está condenado com a lei que vai ao contrário daquilo que nós pensamos. E como está o texto, ele não passará na CCJ. E também, certamente, não passará no plenário do Senado Federal.
Hoje, a progressão de regime para crimes sem violência varia de 16% a 20% da condenação. Já nos crimes com violência ou grave ameaça, é necessário cumprir de 25% a 30%. O projeto aprovado pelos deputados padroniza a regra de 1/6, 16%. A exceção é para condenados por crimes hediondos. A oposição diz que a proposta diminui excessos e que, em casos mais específicos, mais graves, Basta que o juiz aplique uma pena maior.
O que não é aceitável é usar um risco hipotético para impedir o avanço de uma lei necessária que busca justiça, segurança jurídica e respeito aos direitos fundamentais.
A votação está marcada para quarta-feira na Comissão de Justiça. Senadores já avisaram que vão apresentar propostas paralelas, corrigindo o que chamam de distorções legais aplicadas pelos deputados. Se o projeto for modificado, volta para a Câmara, que terá a palavra final. Mas se uma nova proposta for aprovada no Senado, o caminho se inverte. O texto vai para os deputados e a última palavra será dos senadores.
E agora ao vivo converso com o senador Isalci Lucas, que é do PL do Distrito Federal. Tudo bem, senador? Obrigado pela presença aqui e boa noite.
Boa noite, eu que agradeço.
Senador, de fato, o senhor vê essa brecha que está sendo alegada, usada como justificativa pelos parlamentares da base do governo, de que o texto abriria possibilidade para condenados por outros crimes se beneficiarem? E se sim, tem algum ajuste que esteja sendo estudado para fechar essa brecha, então?
Sim, na prática o Senado é uma casa revisora nesse caso, né? Então a gente tem que aperfeiçoar o projeto. De fato, dá margem, não é? Porque parece que tem uma outra lei que não foi ainda aprovada pelo Senado, que foi baseado então nesse texto aí, que ficou confuso. Então há várias emendas já, e uma delas, que eu acho que resolve o problema, é uma emenda falando que é um caso específico do 8 de janeiro, especificando exatamente o 8 de janeiro, isso fica muito claro. E aí, evidentemente, tem que voltar para a Câmara, mas o texto que foi encaminhado vai ter dificuldade realmente de ser aprovado da forma como está. Então, a proposta é quarta-feira de manhã a gente votar o texto lá na CCJ com as alterações e, na sequência, à tarde, no plenário. E aí, temos que trabalhar para que a Câmara consiga, à noite ou amanhã, não é? Na quinta-feira, votar esse projeto, porque o compromisso do presidente é que fosse resolvida essa questão antes do recesso. Então tem que ter essa conversa com o Hugo Mota na Câmara, porque não tem como aprovar da forma como está. Existem várias emendas e uma delas é essa, especificando claramente o dia 8 de janeiro.
E aí, então, já há uma costura nesse sentido, né, senador? Não há o risco de que haja, por exemplo, pedido de vista ou que, de alguma forma, o debate fique para o ano que vem. O que está sendo costurado aí é para que essa discussão se esgote já nessa quarta-feira, essa semana.
Exatamente. É comum e regimental vista, né? Mas é comum também na CCJ e outras comissões você dar vista de uma hora, duas horas, né? Então é possível que aconteça isso, pedido de vista, mas com prazo em termos de horas, para que a gente possa avaliar o relatório final, as emendas, e também já aprovar no plenário na parte da tarde.
Agora, senador, o senhor está mais inteirado em relação ao teor do projeto. Aprovada do jeito que está no momento a dosimetria, o que aconteceria? Os réus condenados pelo 8 de janeiro, por exemplo, já seriam soltos, muitos deles já teriam a pena extinta, ou seja, totalmente cumprida a partir dessa redução. E no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que acontece com ele? Quais são os efeitos?
Bem, pelo projeto, evidente, reduz bastante as penas, né? Não há incidência, no caso de alguns itens que estavam sobrepondo um ao outro. Isso vai ser reduzido, né? Então há uma redução significativa. Agora, esse pessoal que estava lá, o efeito manada que se chama, né, o pipoqueiro, o cara que vendia picolé, essas coisas, quem estava lá que foi só orar, essa turma, que já cumpriram a pena na prática, né, há uma redução, mas em função da redução, a pena, eles já estão, vão completar 3 anos já que estão presos, né? Então, nesse caso, essa turma toda fica liberado.
E o ex-presidente Bolsonaro?
Vai ter que cumprir, né? Por este relatório, teria que cumprir. Pode ser que amanhã, na quarta-feira, haja também uma discussão sobre anistia. Né? É mais difícil, mas nós vamos tentar ainda recuperar essa fala da anistia. Né? Que pode ser que apresentem lá algum relatório na quarta-feira.
No caso do ex-presidente, então, não tem nenhuma atenuante, por exemplo, alguma regra para levá-lo à prisão domiciliar, que é algo que a defesa está batalhando nesse momento, nada nesse sentido, né, senador?
Com a redução da pena, e também já com... é possível que haja realmente um pedido, não em função do projeto, mas também em função da situação dele. A questão de saúde dele é muito grave, não é? Já tem, o ex-presidente Collor já está em casa, tem uma série de outros, né, que estão cumprindo em casa, que eu acho que no caso específico do Bolsonaro, em função do estado de saúde dele, é questão de humanidade, não é nem questão só jurídica, né? Então é possível que haja realmente uma concessão aí para uma prisão domiciliar, para que ele possa realmente ter uma recuperação melhor do estado de saúde dele.
Agora, senador, uma manobra que a gente viu frequentemente ao longo desses últimos 3 anos de mandato do presidente Lula é o uso das emendas parlamentares. Sempre que emparedado, em dificuldade, em apuros, no Congresso Nacional, o presidente recorreu ao aumento do ritmo da liberação das emendas para tentar conseguir apoio parlamentar. Nesse caso da discussão da anistia, que agora virou dosimetria, isso pode ser usado? O senhor ainda teme que nessa reta final o governo recorra a esse expediente das emendas para tentar fazer com que, para evitar a aprovação do projeto?
O governo sempre pratica, né, essas estratégias aí, esse convencimento aí em termos de liberação de emenda. Mas no caso específico desse projeto, eu acredito que não vai modificar, porque praticamente é um acordo, não é, de votação. Tanto é que o próprio presidente Alcolumbre já queria votar no plenário, né? Então houve esse pedido do presidente da CCJ para que passasse primeiro por lá. Mas como a gente já votou vários projetos que chegam na Câmara no período da tarde, a gente vota à noite, então em princípio seria assim. Agora não, vai passar na CCJ, mas com certeza com o apoio do presidente e de alguns senadores da base, a gente vai conseguir aprovar na quarta-feira.
E depois disso, o senador, tem a possibilidade ainda dos vetos do presidente Lula, né? Tem já conversas em relação a isso, para que isso seja pautado, para que esses vetos sejam derrubados?
Olha, é evidente, né, que aprovado o texto e sendo vetado, não tenha dúvida que a gente consegue derrubar o veto, né? Então eu acredito que o presidente não vai vetar, porque ele sabe, né, que especificamente nesse projeto... o desgaste vai ser imenso e a gente vai derrubar o veto, não tem jeito.
E o senhor falava, né, senador, sobre um acordo para a aprovação desse texto. Esse acordo contempla também o Supremo Tribunal Federal, afinal de contas, desde que começou a ser ventilada essa pauta, o que a gente mais ouviu é que essa questão iria parar no Supremo e que o Supremo barraria qualquer tentativa de anistia ou redução de penas, dosimetria. Nesse caso, há a possibilidade de contestação ao Supremo ou também em relação a isso... A base do ex-presidente Bolsonaro está tranquila em relação a não haver recursos ao Supremo?
Olha, a gente espera que não, né? Mas hoje, infelizmente, né, o Supremo tem realmente interferido muito no processo legislativo. Basta ver agora o caso recente, né, da votação da Zambelli, né, a questão, no caso específico, né, houve agora a determinação do Alexandre de cancelar e determinando em 48 horas a posse do suplente, mas acabou que num acordo ela pediu, renunciou, e aí evitou realmente esse confronto, mas com certeza o clima entre Supremo e Legislativo não está muito bom, não. Mas quem tem que reagir a isso é o Senado. Então é evidente que se houver uma extrapolação ou uma tendência... Né, de vetar um projeto como esse, dizer que é inconstitucional, aí nós temos que recorrer os que foram anistiados anteriormente, né, porque no caso específico do 8 de janeiro, né, não houve assassinato, não houve sequestro, não houve roubo, corrupção, né? Então, quem está contra hoje a anistia, foram exatamente, grande parte deles foram anistiados, mas não foi especificamente em função da baderna. Foi em função de sequestro, de assalto em banco, morte de muitos militares. Então, acho até uma hipocrisia muito grande desse pessoal que realmente não aceita a anistia do 8 de janeiro.
Ok, vamos acompanhar então. Previsão de que seja votada na quarta-feira essa proposta. Aqui na Band News seguiremos de olho acompanhando. Obrigado, senador, pela entrevista e pela presença.
Um abraço, boa noite.
Valeu, boa noite. E semana passada nós mostramos aqui o resgate dramático do surfista Carlos Burle depois de um acidente nas ondas gigantes de Nazaré, em Portugal. E agora novas imagens mostram como foi feito o salvamento pelo também surfista Lucas Chumbo.
Lucas Chumbo, campeão nesse fim de semana nas ondas gigantes de Nazaré, estava numa moto aquática quando Carlos Burle é engolido pela onda gigante. Ao perceber o perigo, Lucas Chumbo pula na água e nada à procura do amigo. É tudo muito rápido. Mesmo com a pouca visibilidade por causa da espuma, Chumbo encontra Carlos Burle. O mar agitado dificulta o resgate, mas eles não desistem. Os dois se agarram à moto aquática e são levados para fora da água. Um resgate heróico.
E um vendaval derrubou uma escultura gigante em Guaíba, no Rio Grande do Sul. A cópia da Estátua da Liberdade, que fica em frente à loja da Havan, a tradicional Estátua da Havan, na região metropolitana de Porto Alegre, não resistiu à força do vento, que passou dos 90 km por hora. Por sorte, ninguém ficou ferido. Olha o tamanho da estrutura, né, e o estrago que poderia ter causado. A área está isolada e a Defesa Civil já emitiu um alerta vermelho para tempestades na região. E uma onça-pintada voltou a ser avistada num parque estadual no Rio de Janeiro. Olha só que beleza de animal. Ele já é adulto. Você vai ver a imagem aí. Ela já estava sendo monitorada há algum tempo na Serra da Concórdia, em Valença, no sul fluminense. É a primeira onça-pintada vista no estado desde os anos 70. O monitoramento vai ajudar na preservação da espécie. O registro é do Instituto Estadual do Ambiente, em parceria com o projeto Aventura Animal. Depois do intervalo, outras informações. Seguimos juntos, hein? Band News TV, na velocidade da notícia. Até já.
Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas e experiência. Avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu. E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. Para questionar autoridades, reivindicar respostas, cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e tecnologia. Emissoras por todo o país, conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes.
Falei que era rápida a parada, já estamos aqui de volta ao vivo. Essa é a edição da noite na Band News TV e na Rádio Bandeirantes, trazendo agora o noticiário internacional. A gente fala sobre guerra na Ucrânia. Estados Unidos e Ucrânia finalizaram mais um dia de negociações na Alemanha e com boas notícias, aparentemente com progresso. Não é isso, Beatriz Puente? De volta aqui. Diga, Bia.
Isso mesmo. Vários dias de conversas por lá entre delegações americanas e ucranianas e, de acordo com o governo americano, 90% das divergências, das diferenças ali entre Ucrânia e Rússia estariam resolvidas, solucionadas. Mas ainda falta aueles 10% que dizem de respeito especificamente justamente a questão da Ucrânia ceder territórios para a Rússia, que de acordo com Zelensky é um ponto muito sensível, inclusive doloroso, como ele falou hoje mais cedo. O enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, falou mesmo assim que houve muito progresso nessa negociação. Também outro ponto importante foi a questão de garantias de segurança para a Ucrânia em um momento pós-guerra, após um acordo fechado com a Rússia. Os Estados Unidos teriam grande participação ali fornecendo armas ou até mesmo podendo entrar em um conflito direto caso a Rússia fizesse ataques diretos à Ucrânia. Outro ponto importante também foi justamente a entrada da Ucrânia na OTAN. Zelensky abriu mão, disse que não vai entrar na organização, que era justamente um dos pontos ali que estavam sendo pedidos pelo presidente russo, o Vladimir Putin, e agora realmente ele concordou que não iria entrar na OTAN. Mas continua aberta ali a possibilidade para que a Ucrânia entre na União Europeia, o que poderia ajudar também e dar algumas garantias de segurança, colocando outros países ali, como a Alemanha, até mesmo a França, como apoiadores da Ucrânia, caso a Rússia fizesse novos ataques. Mas um progresso, porém, ainda pontos muito sensíveis que estão, no caso, ainda sendo conversados e negociados, né, entre Rússia e Ucrânia. Vitor.
Perfeito, seguimos de olho. E outra informação, Bia, hoje imagina só o sufoco, né? Para quem foi para o Museu do Louvre em Paris, pagou viagem, foi para a França, achou que ia visitar o museu mais famoso do mundo.
Pois
quem
é.
Chegou lá hoje deu com a cara na porta, né?
Isso mesmo, ingresso caro, viu?
Imagina.
Não tá barato.
Imagina.
Pois é, deu com a cara na porta porque os funcionários estão em greve. Cerca de 400 funcionários ali pedindo salários melhores, melhores condições de trabalho também, resolveram parar tudo. O museu ficou impossibilitado de funcionar. Eles protestaram por lá também, eles pediram ali, junto com vários sindicatos, questões envolvendo salários, condições de trabalho, segurança, alimentação, e um momento ali crítico já no Louvre, né? A gente acompanhou aquele roubo das joias que valiam 88 milhões de euros, cerca de 560 milhões de reais, e tivemos também um problema de vazamento de água que danificou vários livros antigos, ou seja, uma crise gigante nessa administração do Museu do Louvre, que é o museu mais visitado do mundo. Cerca de 30 mil pessoas vão lá todos os dias. Então, você imagina, um dia fechado o prejuízo que é, mas também o tanto de problemas que a gente tem acompanhado no museu mais famoso do mundo, que, claro, acabam impactando também em toda essa fama dele e a popularidade, né?
É isso, que coisa, hein? Que fase, diria.
Que fase.
Valeu, Bia. Boa noite.
Boa noite, tchau, tchau.
Até amanhã.
Até.
Bom, de volta aqui ao Brasil, a gente fala mais uma vez sobre o IBCBR, índice que é considerado a prévia do PIB, foi divulgado nesta segunda-feira e com resultado negativo, retração, queda na atividade da economia do Brasil em outubro. É assunto da nossa colunista de economia, Juliana Rosa.
Somente a agropecuária cresceu em outubro. Todos os outros setores da economia encolheram. A indústria, o comércio, o setor de serviços e a economia como um todo encolheu pelo segundo mês seguido. É o que aponta o índice de atividade econômica do Banco Central, com queda de 0,2%. Foi um resultado pior do que se esperava e que repetiu o resultado igualzinho do mês de setembro. Na fotografia do ano, a gente vê claramente que a economia esfriou. Cresceu de janeiro a abril e de maio para cá teve só em agosto um crescimento. A economia ficou estagnada no terceiro trimestre e deve seguir estagnada nesse quarto trimestre. Esse é um efeito de um remédio amargo, juros altos. Está encarecendo crédito e promovendo um alto endividamento. Com esse número mais fraco divulgado hoje e o alívio recente mais disseminado da inflação, já dentro da meta do governo, aumentam as chances de corte de juros a partir do mês que vem. A gente vai ficar de olho porque na quinta-feira o Banco Central pode reduzir ainda mais as projeções de inflação. E essa pode ser a senha do corte de juros. Uma notícia muito esperada para quem está endividado ou planeja tomar crédito em 2026.
A gente fala agora sobre segurança pública e olha só esse número. Das quase 90 facções criminosas que agem no Brasil, mais da metade tem presença na região Nordeste. A região é tida como estratégica por causa das rotas internacionais do tráfico de drogas. A disputa por territórios é marcada por confrontos que deixam mortos, inclusive inocentes. praias que atraem turistas de todo o Brasil e do exterior também não escapam da atuação dessas facções. É o que você vai ver na série especial Tráfico no Paraíso. A reportagem é do Rodrigo Hidalgo e do produtor Leandro Santana, com imagens de Dario Costenaro.
O Nordeste brasileiro tem algumas das paisagens mais deslumbrantes do mundo. Praias, falésias, dunas, mares cristalinos. Destinos que movimentam bilhões de reais com o turismo nacional e internacional.
É gostoso, eu senti bem tranquilo, bem diferente da cidade grande.
A gente deixa as coisas tudo no, lá na onde está sentado, sai, está tudo bem tranquilo.
Mas basta a câmera mudar de ângulo para revelar uma outra realidade que nem todo mundo vê. Tráfico de drogas, extorsão, disputas territoriais e assassinatos. No Nordeste hoje está concentrada mais da metade das facções criminosas do país. Nesse cenário, o crime se misturou ao turismo e passou a operar à beira-mar. Segundo a Secretaria Nacional de Políticas Penais, o Brasil tem hoje 88 facções em atividade. 46 desses grupos criminosos atuam nos 9 estados do Nordeste. A disputa é complexa. Logo na entrada de cidades do interior do Ceará, pichações já informam quem controla a região. Aqui na entrada do município de Croatá, no interior do Ceará, o monumento pichado com a sigla CV2, uma referência ao Comando Vermelho, é um aviso claro. Essas pichações são usadas para demarcar território e exibir força. O Comando Vermelho e o PCC, os dois maiores grupos criminosos do país, usam o Nordeste como rota estratégica. Ao mesmo tempo, surgem dissidências, facções independentes e alianças temporárias, todos disputando territórios, pontos de droga e rotas internacionais. A poucos metros das pousadas lotadas e das ruas e praias cheias de turistas, uma outra dinâmica acontece em silêncio. Criminosos atuam de forma discreta para não provocar medo e manter o fluxo de visitantes para que nada interrompa o comércio ilegal de drogas que abastece a organização criminosa. Há um ano, o assassinato de Henrique Marques de Jesus, de 16 anos, acendeu o alerta em Jeri. O adolescente, que viajava com o pai, estava sozinho quando foi confundido como integrante de uma facção rival.
Nessa rua estreita, o turista foi abordado durante a madrugada. Aqui começou o sequestro que levou à tortura e morte do adolescente.
Este circuito de segurança mostra o momento em que ele é levado da vila por vários criminosos.
Ele foi para uma viagem alegre, estava feliz, que era a viagem do sonho dele, sabe? Nunca tinha andado de jet ski, de avião.
Não havia nos autos nenhuma prova que ele tivesse algum envolvimento com a organização criminosa. Os criminosos se apoderaram do aparelho celular, tiveram acesso ao conteúdo do aparelho celular. Ele era de São Paulo e vincularam o fato dele ser de São Paulo a ele pertencer a essa organização criminosa.
Aqui se vê muito pouco a presença ostensiva da polícia. O filho desta turista de Minas Gerais, que pediu para não ser identificada, chegou a ser abordado por traficantes da região.
Na hora que ele estava passando, alguém ofereceu isso para ele.
Droga?
Droga. Aí ele falou, que isso, não uso isso não. Aí a minha nora falou assim, não, mas é porque ele é novinho, eu acho que esse pessoal oferece mesmo, viu, um rapazinho novinho, eles oferecem.
Situações parecidas acontecem nos destinos turísticos mais procurados do país. Na Praia da Pipa, no Rio Grande do Norte, o produtor Leandro Santana não precisou andar muito para ser abordado por um adolescente a serviço do tráfico.
Tem esse cara que falou racha, dry ice pra você.
Mano, o que que é racha?
Rachixe, você sabe, não?
Ah, rachixe.
Rachixe tem um ice também, ó, skunk.
Que é isso aí?
É skunk.
As abordagens foram registradas com uma câmera escondida.
Não, valeu.
Na areia, a oferta é por doces de maconha.
Que é isso aí?
Cookies de maconha. Chuva de maconha, cogumelos.
Eu trabalho com brownie, dá fruta.
Deixa eu ver o dela.
A manteiga canaca.
Muitos turistas, principalmente os que estão com a família, não percebem essa atuação dos traficantes.
Os turistas estão aqui para se divertir, estão aqui para poder brincar, apreciar essa maravilha de mar.
E eles não percebem que tudo está ocorrendo na frente deles. Quem mais percebe são os usuários de drogas.
Também não, né, Duda? Terrível, né? Vamos para o intervalo e na volta, outras informações. Band News TV, na velocidade da notícia. Até já.
Rede Bandeirantes de Rádio. No Disney Plus, a NBA ganha outra dimensão. As novas estrelas.
Ei, como ele é bom. Como ele é habilidoso.
Os astros.
Bateu para Stephen Curry.
E o astro rei. A atmosfera é de outro planeta. NBA é nosso universo. Jogos exclusivos, segunda, quarta e sábado, ao vivo, no Disney Plus.
Meu sonho é ser médica porque eu quero descobrir a cura do câncer.
Essa é a Sofia, assistida da Unibis. E com seu apoio, sonhos como este podem se tornar realidade. A Unibis é uma ONG que há 110 anos transforma a vida de milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Doe agora qualquer valor em unibis.org.br e faça parte dessa causa. Unibis, 3 vezes eleita entre as 100 melhores ONGs do Brasil.
Apoio Instituto Bandeirantes. Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu. E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia. O seu bolso. A sua vida. Para questionar autoridades. Reivindicar respostas. Cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. A Bandeirantes acompanha os fatos, noticia o indispensável e apresenta a informação para que seja discutida, debatida. Contamos com jornalistas de peso e convidamos especialistas para análise embasada, com detalhes, para você ter ferramentas para entender melhor, relacionar os pontos
e chegar às suas conclusões.
A rádio que investiga, esmiuça, explica, expõe argumentos. É a sua rádio de sempre. Rádio Bandeirantes, fechada com você.
Fechada com a verdade.
Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade.
É mais do que um compromisso.
Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes.
Não abrimos mão da verdade dos fatos.
E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos.
Mais do que nunca.
Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Canal Livre. Com transmissão simultânea na tela da Band e aqui na Rádio Bandeirantes.
Boa noite.
O programa de hoje vai se debruçar sobre o cenário econômico brasileiro. Se de um lado ele dá sinais de resiliência com inflação controlada e mínimo histórico aí de taxa de desemprego, por outro, o amargo remédio dos juros altos impede aí novos investimentos, encarece dívida pública, estimula o rentismo, tem a discussão fiscal do governo também. No campo externo, a aproximação entre o presidente brasileiro e o presidente americano, trazendo aí alguns sinais nos últimos dias, como revogação de parte do tarifaço, também ali revogação de lei Magnitsky para alguns ministros, para o ministro Alexandre Moraes do Supremo, mas há também setores fortemente impactados ainda pelo tarifaço. Para analisar todo esse cenário, como é que ele também influencia a nossa economia no ano que vem, 2026, chegando aí na porta, ano eleitoral, nós trouxemos, como diria minha avó Dete falecida, alguém que entende de um tudo da economia, é o diplomata, economista e o ex-presidente do Banco do BRICS, Marcos Troirro, mais uma vez aqui no nosso programa. Troirro, obrigado por aceitar nosso convite.